No ar, mais um programa da coleção Audioteca para a Biblioteca Virtual de Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Camila Junqueira Muilaert, que falará sobre sua dissertação de mestrado, formação, vida profissional e subjetividade, narrativas de trabalhadores de Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Camila, o que te levou a pesquisar esse tema?
O que me levou a pesquisar esse tema foi um aprimoramento profissional que eu fiz durante o ano de 2010 num CAPS adulto na cidade de São Paulo.
E o que são CAPS?
CAPS são serviços substitutivos a manicômios, ou seja, voltados a atender pessoas em sofrimento psíquico grave. Isolar as pessoas com problemas de saúde mental em instituições fechadas acentuava esses problemas. Então, criaram-se novas formas de lidar com essas pessoas. E os CAPS começaram a ser implementados como principal instituição de cuidado a essa população. Seu principal objetivo é que a pessoa em sofrimento psíquico não fique separada da sociedade e tenha uma vida como qualquer cidadão. Os CAPS se dividem em CAPS adulto, voltado à população adulta, infanto-juvenil, voltado a crianças e adolescentes, e álcool e drogas, voltados à população usuária de álcool e drogas.
Quais foram os objetivos da sua pesquisa?
Foi investigar a formação profissional, a trajetória de vida e a subjetividade dos trabalhadores de CAPS infanto-juvenis e suas relações com o processo de inserção e prática nos serviços.
E quais foram os principais achados do seu trabalho?
Os principais resultados que eu obtive foi que a saúde mental infanto-juvenil ainda é muito marcada por características semelhantes ao passado. Tem uma história da saúde mental infanto-juvenil de ficar à sombra da saúde mental dos adultos e ter vindo também do campo da educação. E eu percebi que isso ainda é muito influente. Além disso, os profissionais têm um foco ainda voltado à doença e não à saúde mental do sujeito. Ainda tem uma natureza caritativa na ação dos profissionais e uma visão idealizada e preconceituosa dos familiares sobre essa atuação, ou seja, ou eles acham muito bonitinho trabalhar com criança doente, ou eles acham uma tragédia. Além disso, eu percebi a via de mão dupla que a vida profissional e pessoal formam, porque a formação vai além do espaço técnico, e por outro lado, os profissionais falam constantemente que tem que separar a vida pessoal da profissional, senão acabam levando muitos problemas para casa, e isso gera muito desgaste. Os profissionais se queixam muito de sofrimento no trabalho, de baixa remuneração e dificuldade em mensurar resultados, além de se queixar da falta de formação oferecida, da falta de incentivo e um aprendizado teórico distanciado da realidade do serviço. As principais motivações dos profissionais são gostar do objeto de trabalho, que são as crianças, e a possibilidade de aprendizado pessoal. E o principal arrependimento relatado por todos os profissionais é não ter estudado o suficiente, como se a responsabilidade pelas dificuldades cotidianas fosse deles.
Mas existe alguém que cuida da saúde desses trabalhadores?
Supostamente, eles têm uma supervisão institucional em alguns CAPS, onde eles possam discutir os casos, só que nem todos os CAPS têm. E as discussões de equipe, onde um pode apoiar o outro, né?
Quais as conclusões do seu trabalho?
As conclusões é que a tendência atual do mundo do trabalho vai em direção oposta às propostas da reforma psiquiátrica.
O que seria essa reforma psiquiátrica?
A reforma psiquiátrica foi um movimento que começou a partir dos anos 80 no Brasil. Começou a se entender que essas pessoas não podiam ser separadas da sociedade e colocadas em manicômios. Então, foi uma reforma que partiu dos usuários dos serviços, dos familiares e dos profissionais para mudar a forma como os loucos eram atendidos. Então, a gente vê que as propostas da reforma psiquiátrica não estão juntos com a tendência do mundo do trabalho atual. Então, acaba sendo bastante difícil esse envolvimento subjetivo entre os profissionais e os usuários, que faz parte da reforma psiquiátrica. Cuidem também dos familiares dessas pessoas em sofrimento psíquico, principalmente no caso das crianças e adolescentes. A rede seria muito importante. E isso vai ficando cada vez mais difícil também pela cidade de São Paulo ser uma cidade tão complexa e grande.
Como você acha que seu trabalho pode ajudar a melhorar o sistema público de saúde?
O trabalho vai apontando para essa falta de investimento, né, na saúde mental, investimento tanto na formação dos profissionais como investimento financeiro mesmo, né? Tem uma precarização dos serviços, tem essa tendência, e a formação do profissional é fundamental. Então, esse trabalho vai falando da importância de sempre estar olhando para esse campo e mudar a forma de tratar esses profissionais, valorizar essa formação e esse investimento nos profissionais.
Para saber mais sobre este trabalho, entre no site www.biblioteca.fsp.usp.br. Essa é uma produção da Biblioteca com o apoio do Centro de Produção Digital da Faculdade de Saúde Pública da USP. Locução e sonoplastia, Caroline Rodas.